Senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença. E vamos então debater os assuntos da ordem do dia. E eu queria informar as senhoras deputadas e os senhores deputados que há uma proposta de que o assunto 1 e 2 seja discutido em conjunto, bem como o assunto 3 e 4 também sejam discutidos em conjunto. Pergunto se tem alguma oposição a isso, ao PSD. O PSD está de acordo, o PS. Se a senhora deputada Júlia Rodrigues não supõe?
Não.
Ao Bloco de Esquerda, o senhor deputado Carlos Matias.
Eu estou de acordo, senhor. Creio que eu não percebi bem. Penso que...
A proposta que me foi feita que me chegou, é de que o ponto 1 e o ponto 2, os assuntos ponto 1 e ponto 2, sejam discutidos em conjunto.
Sim.
E que depois os assuntos do ponto 3 e ponto 4 também sejam discutidos em conjunto. Eu pergunto se há alguma oposição a isso.
Não tenho nenhuma oposição à minha proposta, Sr. Presidente.
Está bem. Não, nós não temos aqui quem é o autor da proposta. Eu não tenho o autor. Mas fico bem informado que foi o senhor, e toda a sala fica a saber que foi o senhor o autor da proposta. Senhora deputada Patrícia Fonseca.
Também está de acordo.
Senhora deputada Patrícia Fonseca, estava a perguntar se vê algo, supõe a discussão em conjunto ponto 1 e 2 e 3 e 4. Não supõe. Senhor deputado João Ramos. Diz que não supõe e concorda. Muito obrigado. Penso que não há mais nenhum grupo parlamentar na sala. Lá em baixo não está mais ninguém. Assim sendo, então vamos iniciar a discussão. Vamos discutir em conjunto o ponto 1 e 2 e depois fazemos a discussão do 1 e 2, 3 e 4. Assim sendo, dou a palavra ao PSD para fazermos a discussão do projeto de resolução número 357, que recomenda ao Governo que torne obrigatório a indicação do país de origem da rotulagem do mel. Dê a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução em causa tem dois pontos. O primeiro ponto que recomenda ao Governo que produza legislação para que possa haver uma rotulagem do país de origem nas embalagens do mel. E a segunda, que haja uma maior fiscalização pelas entidades competentes relativamente a estes produtos e a esta rotulagem e ao conteúdo do mel. Este projeto de resolução, este documento, vem na origem de um conjunto de queixas e de evidências que existem em que temos mel a ser comercializado em Portugal, muitas vezes de origens externas que não sabemos de onde, mas que basta que passem por outro país da União Europeia ou que tenham alguma percentagem de mel de outro país da União Europeia para ser considerado mel da União Europeia. E, portanto, nesse sentido, entra cá como mel, não se percebe o país, mas é da União Europeia, muitas pessoas consideram que é nosso e, na realidade, muitas vezes tem uma grande incorporação até de outros produtos que nada têm a ver com mel, são produtos terceiros e muitas vezes compostos quimicamente e que neste momento podem até trazer algumas complicações a nível de saúde pública. E, portanto, o que o PSD propõe é que no seguimento já de outros produtos que haja efetivamente também uma valorização daquilo que são os nossos bons produtos, produção nacional, o mel é uma delas e, portanto, é preciso que haja essa diferenciação nas prateleiras dos supermercados e vimos, no fundo, recomendar ao Governo que o assim faça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também apresentamos um projeto de resolução sobre a mesma matéria. Enfim, vou passar por cima de considerandos em que sublinhamos a importância da produção de mel do ponto de vista económico, uma vez que é um setor, enfim, com alguma expressão e que é prejudicado, de facto, pelos equívocos na rotulagem do mel. dado que o mel produzido em Portugal é um mel de elevada qualidade e, como acabamos de ouvir, é confrontado nas prateleiras dos supermercados com mel de origens indefinidas e em que a legislação europeia permite essa indefinição. Há diretivas europeias que impõem essa indefinição e, por outro lado, já foram identificados nas prateleiras dos supermercados embalagens de mel que têm na parte frontal mel português e na parte traseira, no contrarrótulo, a designação obrigatória de mistura de meios da União Europeia ou mistura de meios da União Europeia. Inclusivamente, portanto, há claramente uma fraude induzindo o consumidor na ideia, no rótulo, que se trata de mel português e no contrarrótulo está a determinação legal. Portanto, o que nós, dado isto, esta permissividade relativamente à indefinição da origem dos meios na rotulagem decorrer de diretivas europeias que são transpostas para a nossa legislação nacional, o que nós propomos é que o Governo recomende ao Governo, propomos que o Parlamento recomende ao Governo que diligencie na União Europeia no sentido de que haja de promover e que autorize uma menção inequívoca no rótulo do mel do país onde o mel é produzido. E, por outro lado, também que seja claramente proibida qualquer menção do tipo mel de Portugal ou mel português ou indicação similar, que só seja permitida exclusivamente quando o conteúdo do frasco for 100% de mel colhido no nosso país, uma vez que esta é uma situação que foi identificada até por apicultores. É este o sentido do nosso projeto de resolução. Devo dizer-lhe que não tenho nada em relação ao projeto de resolução do PST, não tenho nada contra, não temos nada contra, votá-lo-emos a favor quando for caso disso, em particular sobre a questão de maior necessidade de fiscalização e quanto ao parte da ASAI, faço notar duas coisas. Primeiro, o que está aqui escrito não é exatamente o que acabou de dizer o deputado Nuno Serra, porque o que aqui diz, na sua recomendação, sua PSD, é que o Governo torna obrigatório incluir no rótulo, torna obrigatório. O que o Sr. Deputado Nuno Serra agora disse é que possa haver indicação do país de origem. Mas pronto, levo à conta de um lapso de linguagem, enfim, a linguagem verbal tem estes deslizes. Depois faço notar que o que o PSD está a recomendar é que o Governo desobedeça a uma diretiva da União Europeia. Por nós, do Bloco de Esquerda, não temos nada a opor, pelo contrário, estamos inteiramente de acordo, mas não deixamos de estranhar que parte do PSD dê esta recomendação ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Na realidade, nós estamos de acordo com todos os considerandos que estão aqui no tocante à valorização do mel. Reconhecemos que, na realidade, já é uma atividade onde há muitos portugueses envolvidos e que, na realidade, é necessário valorizar. O mel português é, na realidade, reconhecido como de grande qualidade, até pelo clima, pela biodiversidade. Os mais antigos dizem que as nossas abelhas bebem no Atlântico e por isso daí o gosto e o paladar do mel tão, tão característico nosso português. No entanto, o que está aqui em causa, tanto num projeto de resolução como no outro, é recomendar ao Governo que tome diligência junto à União Europeia no sentido de promover a menção clara nos rótulos do mel do país de origem. Ela é produzido tanto no Bloco de Esquerda e também no do PSD, que torna obrigatória a indicação do país de origem na rotulagem do mel. Pois o que nós achamos é que já existe legislação nesse sentido, nomeadamente o Decreto-Lei 214 de 2003. Esse Decreto-Lei, no seu artigo 4º, referente à rotulagem, foi até já objeto de um esclarecimento pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que diz que, por isso, estão estabelecidas neste Decreto-Lei todas as regras de rotulagem, nomeadamente, por exemplo, nos pontos 7 e 8, onde considera como menção obrigatória na rotulagem o país de origem. E, por isso, por exemplo, no 7, na rotulagem dos produtos a que se refere o presente diploma, deve figurar a indicação do país ou países de origem em que o mel foi colhido. E depois, no 8, é caso o mel seja originário de um ou vários Estados-membros de países terceiros. Penso que existe legislação sobre essa questão. Também, por exemplo, na questão de assegurar a maior fiscalização, que é evidente, estamos de acordo, mas também aqui no mesmo decreto-lei já esclarece e já aponta quais as autoridades competências, contra-ordenação, etc., que devem ser aplicadas. E por isso nós pensamos que obrigatoriamente já existe efetivamente essa obrigatoriedade, mas iria sugerir, se fosse possível, a feitura de um texto de consenso no sentido de valorizar e promover o mel e, por isso, para que não estejamos aqui também a contrariar aquilo que está na lei. Por isso eu iria propor que aqui em comissão fosse feito um texto de consenso no sentido de valorizar e promover o mel, que seria muito bom para todos nós.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o CDS, o facto de estar provado que os consumidores portugueses preferem produtos portugueses, parece-nos que é de todo o interesse que cada vez mais os produtos nacionais tenham a identificação no rótulo da origem, portanto, o facto de identificação inequívoca de que têm origem em Portugal. Nesse sentido, achamos que este projeto de resolução do PSD vai de encontro àquilo que são os desejos de todos os portugueses de uma informação inequívoca daquilo que são os produtos produzidos em Portugal. Não me parece, ao ler a diretiva, que contraria aquilo que diz na diretiva comunitária, até porque a diretiva diz que pode vir a fazer-se a menção, não diz que é obrigatório e, portanto, ao legislar nós podemos perfeitamente alterar aquilo que está ou ser mais específicos do que aquilo que a diretiva diz e vir garantir que a origem do mel, que o mel produzido em Portugal está corretamente identificado no rótulo. Nesse sentido, achamos que estes projetos são de toda a pertinência e que era bom para o consumidor e também para a promoção do produto mel português, que se viesse a identificar com clareza no rótulo quando o mel é nacional e, de facto, quando houver uma mistura de lotes, não me parece que haja nada que impeça que se possa indicar qual é que é a percentagem de mel não nacional no rótulo e, portanto, achamos que faz sentido este projeto. No que respeita ao projeto do Bloco de Esquerda, vai mais ou menos no mesmo sentido, mas deixa um bocadinho mais abrangente, portanto, não é tão específico na identificação e eu penso que, tendo em conta a vontade de todos os portugueses e dos produtores, por um lado, mas também dos consumidores nacionais de saberem aquilo que é o produto nacional, penso que a identificação inequívoca de que o mel, da origem do mel, seria mais favorável e melhor até para os produtores de mel e para o setor do mel em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente aos projetos em discussão, gostava apenas de dizer que as questões da apicultura e da produção de mel têm sido acompanhadas há algum tempo, aliás desde a anterior legislatura, têm problemas sérios e problemas graves, nomeadamente nos apoios, as questões da transumância e da transumância de colmeias de um local para o outro, a utilização de produtos em Portugal diferenciados em Espanha e depois a entrada do mel espanhol em Portugal, quando em Espanha é permitido usar produtos que são proibidos em Portugal, a questão dos problemas fitossanitários, é um conjunto alargado de problemas que até determinou que na anterior legislatura o PCP apresentasse um projeto de resolução sobre estas matérias, infelizmente rejeitado, e continuamos a acompanhar com preocupação estes problemas. Relativamente à questão da rotulagem, pensamos que a rotulagem e indicação de um produto português é também uma forma de valorizar a produção nacional e o PCP está ao lado da produção nacional e da valorização da produção nacional. Disse.
Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados do PSD e do Bloco se querem intervir. Tem a palavra o deputado Nuno Serra, por favor.
Sr. Presidente, eu só queria aqui focar dois pontos. Primeiro, parece-me que depois da lei de 2003 há uma revogação dessa lei com a transposição de uma diretiva comunitária que faz, e isto é para garantir, não digo que não seja, era para aclarar a questão da rotulagem obrigatória. Relativamente à questão da violação de uma regra europeia. Primeiro que tudo, fico espantado, disse vindo do Bloco de Esquerda, não é? Mas eu fico ainda mais espantado porque a última vez que se usou esse argumento, que foi por causa da rotulagem do leite, demorámos 14 meses a produzir legislação para isso. E, portanto, eu acho que temos que ser mais céleres. E se sair desta comissão, sair deste Parlamento, uma decisão de todo o Parlamento que deve haver uma obrigatoriedade na rotulagem do mel, tenho a certeza absoluta que seremos mais céleres do que fomos no passado. E, portanto, só queria alertar isso, mas, como é óbvio, estamos numa casa democrática, todos farão aquilo que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Evidentemente, nós estamos abertos a que haja um texto de fusão em comissão depois de aprovado pelo plenário. Mas vamos ser precisos na linguagem, porque o diabo está de facto na linguagem. Porque o que diz a Diretiva 2014 é que, a Diretiva 2014 diz que a indicação do mel, caso o mel seja originário de um ou vários Estados-membros, essa indicação poderá ser substituída. Não impede que ela seja colocada, mas obviamente quem importa mel da China ou de outro país qualquer pode perfeitamente limitar-se a colocar lá a menção de que é uma mistura de meios da União Europeia. Uma coisa é o poderá, outra coisa é o deverá. E há aqui uma diferença substancial. De qualquer das formas, volto a dizer, estou de acordo com as recomendações, com o teor da recomendação que o PSD apresenta, portanto, desde já digo que votaremos favoravelmente em plenário e posteriormente poderemos encontrar uma fórmula que coza os dois textos e que agrega os dois textos, até porque relativamente ao segundo ponto da proposta do PSD não temos nada contra, portanto não tem a ver com fiscalização e portanto estamos abertos a esse esforço de entendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feita a discussão destes dois projetos de resolução. Agora será feita a respectiva informação e depois seguirá para plenário e para votação. Vamos então discutir também em conjunto o projeto de resolução 883 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que diligencie para a concessão de um matador regional no Algarve, e o projeto de resolução 897 do PCP pela concessão de matador público regional do Algarve. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias. É o Sr. Deputado João Vasconcelos. O Sr. Deputado João Vasconcelos tem a palavra, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução assenta nos seguintes pressupostos que passarei a explicitar de forma resumida. Como se sabe, até final da década de 90 do século passado existiam vários matadores municipais no Algarve. os quais foram encerrados a pretexto de deficientes condições técnico-sanitárias e de higiene e também financeiras, porque era muito complicado proceder-se à modernização desses matadores. Foi construído um matador no Algarve, regional, em Lolé, que também foi encerrado em 2007, também a pretexto de condições deficientes de higiene, de climatização, foram prometidas obras que nunca mais arrancaram. O que se passou desde essa data é que foram criadas grandes dificuldades aos produtores da região do Algarve. Para abater os seus animais, têm que se deslocar a matadores do Alentejo, a Setúbal, e, como se sabe, muitos deles fazem quase 1000 quilómetros de distância, de várias centenas de quilómetros, o que, obviamente, acarreta graves dificuldades, portanto, esses produtores, e nomeadamente em termos de concorrência. Várias entidades europeias já se pronunciaram sobre o transporte de longa duração de animais vivos, condenando esse transporte, nomeadamente a Federação dos Veterinários da Europa, o Painel Científico para a Saúde e o Bem-Estar da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e até o Presidente da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, há uns anos atrás, enfim, se pronunciaram sobre a matéria. O Bloco de Esquerda, enfim, desde essa data, tomou várias diligências, por exemplo, a Assembleia Intermunicipal do Algarve, já em 2009, aprovou por unanimidade, de facto, uma proposta, uma moção, em que manifestava essa preocupação pela não existência do matador na região, portanto, defendendo a construção desse matador. Em 2010, o próprio Governo, através do Ministério da Agricultura, também reconheceu que justificava a construção do matador no Algarve, tendo em conta as suas questões económico-financeiras e também de segurança sanitária e dos géneros alimentícios. E um projeto de resolução foi aprovado pela Assembleia da República, por maioria, já em 2011, de facto, para promover a construção do matador público regional do Algarve, e mais recentemente, em abril passado, novamente a Assembleia Intermunicipal do Algarve, por unanimidade, aprovou também a construção, uma moção para a construção do matador no Algarve. Portanto, e esta proposta de resolução é para que o recomendado ao Governo para que diligencie para a construção do matador regional no Algarve com as adequadas condições técnicas, higiênico-sanitárias e de segurança alimentar. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para apresentar o projeto de resolução do PCP pela construção de um matador público regional no Algarve. A recuperação das atividades agropecuárias e a valorização do mundo rural no Algarve exige que os produtores disponham de um matador regional. Como já foi dito aqui, o único matador existente na região do Algarve foi encerrado em 2007 e, dessa forma, os produtores de carne algarvios ficaram privados de uma estrutura essencial para a sua atividade, vendo-se obrigados a recorrer a matadores de outras regiões do país. Nessa altura, em 2007, o matador mais próximo era em Beja, impondo custos incomportáveis para os produtores de carne algarvios. Mais tarde, em 2012, foi aberto um matadouro no litoral alentejano, mas a situação não se alterou significativamente, já que as distâncias a esse matadouro do Algarve eram ainda também significativas. Perante esta situação, o Grupo Parlamentar do PCP, em 2012, questionou por diversas vezes o Ministério da Agricultura sobre a construção do matadouro regional, com a conclusão dessa troca de correspondência, digamos assim, de o anterior Governo ter defendido, e cito, que a iniciativa de instalação de unidades de abate é essencialmente do fórum privado e, portanto, teria que se aguardar que a iniciativa privada avançasse com a construção do matadouro. A realidade é que essa iniciativa do fórum privado nunca chegou a aparecer e o Algarve continuou e continua hoje sem matadouro regional. Já agora só uma nota, o Governo defendeu, da altura do PSDCS, defendeu esta posição, no entanto, em 2010, a anterior, a senhora deputada Assunção Cristas, na oposição, subscreveu um projeto de resolução onde instava o Governo da altura do PS a providenciar a abertura com urgência de um matadouro regional no Algarve, face à gravidade da situação e os custos existentes que no projeto de resolução do CDS eram caracterizados esses custos como enormes, inúteis e, desculpe-se a expressão, estou a citar, estúpidos. O facto é que uns meses depois no Governo, a mesma senhora deputada Assunção Cristas, agora, ou na altura, Ministra da Agricultura, deixou de ter essa urgência na construção do matadouro e a realidade é que até hoje continua o Algarve sem matadouro. No passado dia 2 de maio, o Grupo Parlamentar do PCP reuniu mais uma vez com a ASCAL, a Associação de Criadores de Gado do Algarve, e essa associação reiterou a absoluta necessidade de a região algarvia dispor de um matadouro regional para o desenvolvimento do setor agropecuário local. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP recomenda ao Governo que dote o Algarve de um matadouro público regional, infraestrutura essencial para a recuperação e desenvolvimento do setor pecuário algarvia. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra José Carlos Barros, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, há nestes dois projetos de resolução um aspecto que penso que será consensual, o entendimento da importância da existência de uma ou de mais do que uma unidades de abate na região, e portanto nós acompanhamos o Bloco de Esquerda, ainda que apenas parcialmente, por não ser claro que o modelo adequado seja o de uma única estrutura, de um matador regional, mas acompanhamos este entendimento. Quanto ao projeto de resolução do Partido Comunista, além da rigidez do modelo, que também propõe, vai no sentido claro de não considerar a possibilidade de envolvimento de privados na procura de soluções para este processo, e tem algumas formulações e alguns enunciados que não resistimos a fazer referência. Diz, por exemplo, que, tendo-se derrotado o governo PSD-CDS, desde 2015 há condições, eu cito, nesta nova fase da vida política nacional para a construção do matador público regional no Algarve. Ora, esta nova fase da vida política já teve dois orçamentos de Estado e não vimos isso lá refletido. Neste momento está em preparação o penúltimo orçamento de Estado desta legislatura, mas pelo que se ouviu o Sr. Ministro da Agricultura aqui há uns tempos, aqui no Parlamento, dizer, afirmando com clareza o entendimento de que o Estado não tinha competências nem obrigações para fazer matadouros, que isso que era com os privados, enfim, vemos com dificuldade como é que o PCP diz que agora, derrotado o governo PSD-CDS, há condições para a execução do matadouro público. Isto foi dito pelo Sr. Ministro da Agricultura aqui no Parlamento. Enfim, para terminar, esta questão do modelo do matador regional vale a pena ponderar melhor porque é que fechou. É verdade que foi na sequência de uma inspeção levada a cabo pela ASAI. As obras nunca chegaram a ser realizadas, convém perceber porquê. Convém relembrar o entendimento que houve da desadequação desse modelo para a região. Vale a pena avaliar por que razão se usava então a expressão elefante branco a propósito do matador regional, a perceber as razões do problema financeiro que então foi criado, que envolveu a Caixa Geral de Depósitos e a própria necessidade de intervenção financeira por parte do Estado, e portanto, se é verdade que não temos dúvidas quanto à necessidade e à importância de unidades de abate na região, esta ponderação terá que ser de outro nível. Há vários diagnósticos feitos, por exemplo, a ideia de que talvez fosse essencial uma sala de desmanche no Barlavento, outra no Sotavento, adequadas às realidades regionais e subregionais, suínos e bovinos no Barlavento, pequenos ruminantes no Sotavento. Há atualmente uma candidatura ao PO regional para uma unidade móvel da Câmara de Monchique e que a breve prazo talvez possa estar em funcionamento, porque foi assumida esta candidatura como prioritária no âmbito da própria AMAL, e portanto não esquecemos que o matador regional que encerrou em 2007 se revelou uma muito má solução do ponto de vista da despesa pública e desadequado das realidades e necessidades da região, e portanto em conclusão consideramos de facto muito importante a ideia de unidades de abate na região, por isso não nos vamos opor globalmente à proposta do Bloco de Esquerda, mas entendemos igualmente que o assunto precisa de uma outra abordagem, do envolvimento decisivo dos produtores, das associações de produtores, e, portanto, nós próprios em breve queremos regressar a este tema, na sequência, aliás, num processo de ponderação e discussão que já iniciamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Jamila Madeira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta é, de facto, uma matéria muito sensível com a qual tive a oportunidade de discutir com inúmeros produtores já de alguns meses esta parte e sentir também a realidade que eles sentem no dia-a-dia. Portanto, estas iniciativas são louváveis, embora sendo sensíveis, os números não nos ajudam a resolver o problema. E os números dizem-nos várias coisas. Primeiro, que é uma matéria que no anterior quadro comunitário já teve enquadramento e nem numa perspectiva de intervenção pública, nem numa perspectiva de intervenção privada houve qualquer adesão de interessados. No atual quadro comunitário existe a mesma rúbrica e a mesma possibilidade de, quer público, quer privado, seja uma organização de autarquias, seja uma associação de produtores, poder enquadrar uma candidatura nesse sentido e até ao momento não houve nem foi evidenciada por parte dos produtores esse entusiasmo de, seja muito bem, com certeza, identificada a necessidade foi revelada como seria interessante, mas como candidatura dos próprios não foi evidenciado como algo com adesão evidente. No entanto, eu gostaria de manifestar que esta preocupação de enquadramento em ambos os quadros comunitários teve, em ambas as situações, a mão do atual Ministro da Agricultura, nos casos como Ministro da Agricultura, noutros casos como membro do Parlamento Europeu e relator da atual PAC, e, portanto, há aqui uma preocupação, e houve desde sempre uma preocupação do Governo, em enquadrar aquilo que é o caminho possível para a solução do problema. De facto, a existência desta infraestrutura permitiria responder a alguns dos problemas que os produtores nos identificaram, como a questão do abate, a questão da refrigeração e a questão do embalamento que os produtores carecem no quadro desta atividade. E, portanto, isto quer numa estrutura fixa, quer numa estrutura móvel, e, portanto, nenhuma delas foi enquadrável neste apoio comunitário que existe desde 2007 e que nenhum interessado ou interessados tiveram ou tomaram as diligências necessárias para apresentar uma candidatura nesse sentido. Depois, o que o Bloco de Esquerda nos propõe é, com certeza, o Estado pode tentar enquadrar e promover todos os caminhos para o associativismo, consideramos interessante, e, portanto, essas diligências podem ser feitas. No entanto, como eu já aqui disse, o atual Ministro da Agricultura, em diferentes funções que já desempenhou, promoveu já essas iniciativas. Não nos cansaremos de continuar a promovê-las, mas, naturalmente, a viabilização dessa solução é mais complexa do que isso. E da parte do Partido Socialista, como é sabido, também não vemos, aliás, o historial que vários exemplos pelo país demonstram e que acho que em termos de paradigma está ultrapassado, que o Estado deve assumir este papel e ter como vocação a gestão de equipamentos deste género, está completamente fora de questão. E mesmo as próprias autarquias assumem isso ao não se apresentarem numa lógica organizada para utilizar os fundos que estão disponíveis. E, portanto, isto tudo são contratempos. Ainda assim, podemos dizer que há uma recuperação dos efetivos de bovinos e caprinos na região, suave, porque ainda é muito aquém dos dados que tínhamos em 2005. Ou seja, não podemos dizer que, antes do fecho do matadouro, tínhamos mais efetivos do que temos hoje, porque ainda não recuperámos aqueles que tínhamos em 2005. E esses são números que temos que ter presente. Podemos dizer, mas houve uma drenagem dessa expressão, desse gado abatido para outros matadores. Nem isso se sente, porque o próprio setor tem vindo a sofrer um declínio significativo desde 2007 até hoje. Desde 2007... Não, mas não é no Algarve, é no país. No país. E esse declínio manifesta-se naturalmente também a esse nível. De qualquer forma, aquilo que eu queria dizer é que há um elemento que eu julgo que não é de sumenos. Os dados de 2007, que são muito assumidos como a responsabilidade exclusiva do fecho do matador em 2007, coisa que eu tive a oportunidade de acompanhar com alguma pressão para que não fechasse na altura, os dados de 2007 revelam, dados que eu não conhecia na época, só foram possíveis conhecer posteriormente, já revelavam uma erosão muito grande do número de cabeças de gado abatida no matador do Algarve, muito significativo. Portanto, mesmo só tendo operado cerca de metade do ano, esse primeiro semestre do ano levou a uma erosão de praticamente 50% daquilo que era previsível para aquele primeiro semestre. E, portanto, uma erosão já muito grande e, portanto, tinha uma deficiência em termos de sustentabilidade económico-financeira muito significativa. Portanto, vários problemas se colocam aqui. De qualquer forma, eu gostaria ainda de sublinhar um problema adicional ao qual o Partido Socialista gostava de, mais uma vez, colocar o interesse político em encontrar soluções que se apresentem mais positivas ainda. Ou seja, os números de deslocação de animais vivos, os quilómetros que eles têm que para abate, são uma preocupação para nós, o bem-estar animal é uma preocupação para nós e nós queremos sublinhar essa preocupação acima de tudo. Mas gostávamos de dizer que os números que vemos, quer num projeto de resolução, quer noutro, apesar de tudo, não correspondem, porque falam em 4 deslocações, mas os animais vivos só fazem 1/4 dessa deslocação. E mesmo assim, falamos em cerca de 600 quilómetros, portanto, significa que 1/4, e não 1000, mas cerca de 1/4 dessa distância é que sim, é efetuada pelos animais vivos, o resto são caminhões vazios ou
capazes. Deputada, e, portanto,
aquilo que eu gostava de dizer é, sim, o Partido Socialista está preocupado com este tema, mas não é evidente como é que o vamos resolver. Não acreditamos que o Estado tenha competências para, nem vocação para desempenhar este papel, mas tomaremos todas as diligências, aliás, como fizemos no passado, no sentido de encontrar a solução que melhor sirva a resposta deste setor económico na região do Algarve, a bem de um bom desenvolvimento económico da atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria dizer que, de facto, o que distingue a principal distinção entre estes dois projetos de resolução é que o PCP, como aliás não é de estranhar, defende a construção de um matador público regional, enquanto que o Bloco de Esquerda defende a construção de um matador regional. E, de facto, não é de estranhar, porque o PCP defende que o Estado, a supremacia do Estado, sobretudo, e, portanto, o Estado é que tem de assegurar, independentemente de ser o dinheiro de todos os contribuintes depois a pagar. O que nosso entendimento, senhores deputados, é que, de facto, a iniciativa privada deve prevalecer e se, por alguma razão, não houve interesse da parte do setor económico de construir um matador, aliás, está aprovado pela história que todos os matadores que existiram no Algarve, mega matadores, acabaram por não serem viáveis economicamente. Daí, nos parecer que as soluções que têm sido alvitradas de salas de desmancha ou de matadouros móveis seriam muito mais razoáveis e seriam mais execuíveis no sentido em que seriam mais facilmente viabilizadas economicamente. É um facto, o Sr. Deputado Paulo Sá referiu aqui uma iniciativa do CDS de 2010, mas também é um facto que depois em 2012, com a construção do matador no litoral alentejano, as distâncias não foram, são as ótimas, mas houve efetivamente uma alteração da situação relativamente àquilo que existia em 2010. Isto para dizer que os efetivos pecuários da região do Algarve são relativamente reduzidos. Temos, por um lado, os suínos no Barlavento e temos as ovelhas Churra e a Cabra Algarvia do lado do Sotavento, mas um matadouro regional, a construção de qualquer matador que seja, tem de ter rentabilidade económica e, portanto, não é possível nós desejarmos a construção. Portanto, nós achamos que deve haver uma solução para os produtores, mas não pode ser a qualquer custo e não pode ser construído um elefante branco que depois não tenha viabilidade económica e, portanto, Sr. Deputado, achamos que se ele não existe da parte da iniciativa privada, isso é notório, é um indicador das razões pelas quais não fará sentido na questão económica, na viabilidade económica que venha a existir, de facto, um matador dessa dimensão no Algarve e ter-se-á de pensar em soluções alternativas que possam ser viáveis economicamente e satisfazer os interesses dos produtores pecuários da região.
Muito obrigado. Do eu vou dar de novo a palavra aos subscritores e tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as palavras dos senhores deputados que falaram sobre esta matéria, queria dizer o seguinte. No projeto de resolução do Bloco de Esquerda não está plasmado aqui o modelo de matador que, enfim, a construir, portanto, a erguer no Algarve. De facto, é de constatar uma necessidade que os próprios produtores sentem, desde que o matador regional foi encerrado no ano 2007, e efetivamente isso tem contribuído para, inclusivamente, afastar outras pessoas, pequenos produtores, relativamente a esta matéria. Como se sabe, o Algarve está basicamente dependente de uma grande atividade económica, que é o turismo. Portanto, a ideia, e que contribui também para o enriquecimento de uma região, neste caso o Algarve, é que haja uma complementaridade de atividades económicas, turismo, agricultura, produção de gado, comércio, etc. De facto, pensamos que esta seria uma questão essencial, efetivamente, para fixar também pequenos produtores e para dar resposta a uma necessidade que se faz sentir na região. Claro que poderá ser móvel, poderá ser de estrutura fixa, portanto aí não avançamos o nosso projeto de resolução. E de qualquer modo, mesmo tendo em conta alguns contactos que o Bloco de Esquerda promoveu no Algarve e como deputado da região também junto de alguns municípios, de algumas autarquias, por exemplo, refiro que para já há duas autarquias no Algarve que estão disponíveis para receber a instalação do matador, posso fazer referência, Loulé e Silos, por exemplo, portanto já um passo concreto desta matéria. Por outro lado, não quer dizer que o Estado se assuma como proprietário, como entidade exclusiva da construção deste matador, mas poderá ter participação, poderá incentivar, aliás aqui diz que diligencie no sentido da construção desse matador, por exemplo, até junto da própria AMAL, da Associação de Municípios, que poderá fornecer assessoria técnica, assessoria jurídica, etc. Portanto, no fundo, é um conjunto de pressupostos para, efetivamente, a construção de um matador que é uma necessidade que se faz sentir na região do Algarve. Era só, muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, parece que a questão aqui central é se o matador deve ser público ou privado. Aliás, o deputado José Carlos Barros começava por dizer que conhecia a necessidade do matador essencial para a produção pecuária no Algarve. Sem matador não há desenvolvimento dessa atividade e ela vai definhar e vai desaparecer, porque os custos de transporte são incomportáveis, mas entendo que deveria ser provavelmente de iniciativa privada. Senhor deputado José Carlos Barros, tivemos essa discussão em 2012-2013, em que o PCP dirigiu ao Governo da altura um conjunto de perguntas e requerimentos, o Governo da altura respondeu, e a conclusão do Governo era essa, que o Estado não tem competência ou inclinação para gerir, construir e gerir matadores, portanto isto pertence ao fórum privado e está lá escrito, isto é iniciativa privada. E ficamos à espera, Senhor deputado. O matador encerrou em 2007. Desde 2007 estamos à espera que a iniciativa privada avance com o matadouro. Não há matadouro de iniciativa privada, porque os privados pronto, não estão para aí virados, provavelmente não é um negócio rentável, e a atividade pecuária no Algarve vai definhando. Pergunta-se, continuaremos à espera da atividade da iniciativa privada? Bem, Sr. Deputado, nesse caso é melhor esperar sentados e, entretanto, a atividade pecuária desaparece. No Algarve, aliás, ele tem definhado e qualquer dia desaparece, não se tomarem medidas. E é perante esta situação que o grupo parlamentar do PCP aparece aqui a defender a necessidade do Governo tomar a iniciativa. Não há iniciativa do Fórum Privado para Matadouro, assuma o papel, o Governo, essa responsabilidade de construir e gerir um matadouro no Algarve. Bem, o Sr. Deputado José Carlos Barros também ficou muito surpreendido com aquela frase da derrota do Governo PSD-CDS e da nova fase da vida política nacional, que criaria uma oportunidade para resolver este problema. Efetivamente, Sr. Deputado, cria esta oportunidade e o PCP não desperdiça nenhuma oportunidade de resolver os problemas. Obviamente que não depende só de nós, depende também do posicionamento que o PS e o Governo tomar sobre esta atitude. O Sr. Deputado Jamila Masneira veio manifestar a sua preocupação com a falta do matador.
Que proceder.
Mas logo a seguir acrescenta, o Estado não tem vocação para gerir matadouros. Logo, são a iniciativa privada, caímos na conversa do anterior governo, que devemos esperar que os privados tomem a iniciativa. Só que os privados não tomaram nos últimos 10 anos, nem há qualquer intenção dos privados avançar com o matadouro. Conclusão, a preocupação não se traduz em nada em concreto. É continuar à espera, sabe-se lá, mais uma década, até que a atividade pecuária no Algarve desapareça de vez, porque os privados não avançaram com uma iniciativa e o Governo, por um preconceito ideológico, não gera matadouros. O Estado não gera matadouros, só os privados é que geram, mesmo quando os privados não querem gerir. Compete-lhes a eles, tanto o Estado, e o Governo, por preconceito ideológico, não mexe nessa área e, desta forma, deixa-se morrer um setor de atividade que já teve relevância e importância no Algarve, deixa-se morrer por causa de um preconceito ideológico. Ora, o PCP, fazendo a análise da situação, vem hoje propor que o Governo faça aquilo que os privados não quiseram fazer até agora, que é tomar a iniciativa de construir um matadouro para recuperar, dinamizar a atividade pecuária. É essa a nossa proposta. E há oportunidade de resolver este problema agora. Depende, obviamente, do posicionamento das outras forças políticas e, em particular, do PS. O PS assumirá, naturalmente, as responsabilidades. Nós não deixaremos de aproveitar todas essas oportunidades e defender aquilo que é necessário para o Algarve e que os produtores algarvios de carne precisam, que é de um matador regional lá. Não é em Beja, nem no litoral alentejano. Muito bem, Sr. Presidente, só uma nota final, que a Sra. Deputada do CDS falava de elefantes brancos. Reparem que em nenhum lado aqui do projeto do PCP, nem sequer nas entrelinhas, se define a dimensão do matadouro. Presume-se que é um matadouro com a dimensão adequada às necessidades de desenvolvimento da pecuária regional. Não é demasiado grande, nem demasiado pequeno. E, portanto, não há sequer sentido, não faz sentido nenhum falar de elefante branco. O que está a propor é um matadouro adaptado às necessidades de desenvolvimento da produção pecuária algarvia. E, obviamente, têm a ser feitos estudos para aferir qual deve ser a dimensão desse matadouro, de forma a não termos um elefante branco, nem termos um matadouro que depois se revele insuficiente para as necessidades. Tem que ter a dimensão adequada, mas, obviamente, é uma questão técnica que não faria sentido o PCP definir aqui a dimensão em metros quadrados do matadouro, a sua capacidade de abate. Isso ficará para os técnicos definirem. O que é para nós importante é que haja um matadouro no Algarve para dinamizar a produção pecuária e, visto que os privados não tomaram iniciativa nem manifestaram em momento algum essa necessidade, terá que ser o Governo, o Estado, a assumir essa responsabilidade. É essa a nossa proposta em defesa dos interesses dos produtores de algarvios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluímos a discussão sobre o ponto 3 e 4 e vamos passar ao ponto 5. Fixação da redação final do projeto de resolução número 593 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que inclua o pepino do mar, espécie Holoturia arguiniensis, na lista de espécies referenciadas no regulamento sobre a apanha de animais marinhos. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se alguém se quer pronunciar sobre a redação final.
Deputado João Castro.
O senhor deputado João Castro pediu a palavra. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz-se bater a palavra.
Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, era só para referir que nada temos a obstar à redação final proposta e, portanto, manifestando desta forma a concordância com a preocupação manifestada. Obrigado.
Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, concluo que estão todos de acordo com a redação final. Muito bem, vamos passar ao ponto seguinte. Fixação da redação final do projeto de resolução número 650, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que assegure o funcionamento de um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional. Eu pergunto se alguma ou alguns senhores deputados têm alguma questão a levantar sobre a redação final. De novo, Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, no ponto 1, ou seja, manifestar a concordância global com o proposto. No ponto 1, o Partido Socialista sentir-se-ia mais confortável se mantivesse o texto inicialmente proposto, ou seja, de ficar diligencie no sentido de assegurar o funcionamento do Conselho Nacional e por aí fora. Em vez de ficar imperativo, assegurar a proposta era no sentido que ficasse no texto diligencie no sentido de assegurar. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais Observações? O Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, tem a palavra. Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós aceitamos a formulação que é sugerida pelo deputado João Castro, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções, considera-se, depois das sugestões do Sr. Deputado João Castro, considerada a redação final que foi apresentada. Temos o ponto 7, fixação da redação final dos projetos de resolução, número 856, PCP, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para a promoção da produção de leite de pequenos ruminantes, valorização do leite dos pequenos ruminantes. Recomendo ao, este é do PSD, do PS, Bloco de Esquerda, CDS, PP e PCP, e agora do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que valorizem o leite dos pequenos ruminantes e promovam a melhoria do rendimento dos produtores de leite e queijo. Eu pergunto de novo às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a redação final. O Sr. Deputado João Ramos pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dizer que o PCP concorda com a proposta de texto conjunto, com uma ressalva relativamente ao ponto 4. É que o princípio de, que era colocado nos projetos de resolução do PCP e também do Bloco de Esquerda, relativamente à indicação da origem, era uma referência ao leite, à utilização de leite reconstituído e não propriamente da proveniência do leite. E por isso a redação que os serviços propõem é confusa nesse aspecto, e por isso eu propunha a seguinte redação no ponto 4, que era: estabeleça a obrigatoriedade de indicação no rótulo dos queijos e outros produtos transformados, nomeadamente requeijões e manteigas, produzidos a partir de leite reconstituído. Acho que é o mais correto, tirando a questão da origem, porque não é esse o espírito daquilo que foi aprovado.
Muito obrigado. Mais questões? Pediu a palavra o Sr. Deputado António Ventura, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para dizer que da parte do PSD não há nada a opor e concordamos efetivamente com a última observação do Sr. Deputado do PCP, porque era esse efetivamente o espírito que estava no vosso projeto, leite reconstituído, e não era este que estava plasmado aqui nessa junção de redação final. Têm sido os projetos todos aprovados em plenário, obviamente não temos nada a opor que seja feito, seja adicionado todos os pontos numa única redação. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista nada tem a obstar, quer à metodologia proposta de agregação das intenções de diferentes projetos colocados, bem como da proposta agora colocada. Chamaria só a atenção que a última frase do ponto 4 aborda a questão do leite reconstituído, ou seja, o ponto 4 termina de modo a informar o consumidor se o leite é reconstituído. De qualquer forma, parece-nos que quer no texto inicialmente existente, quer na proposta do PCP, a questão do leite reconstituído fica salvaguardada, portanto nada temos a obstar.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para registrar a concordância do Bloco de Esquerda com a formulação proposta pelo deputado João Ramos. Muito obrigado. E estamos de acordo com os restantes acertos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa ao Sr. Deputado Hilário Junovo, não tinha visto que tinha pedido a palavra. Faz favor, tem a palavra a Sr. Deputado Hilário Junovo, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar que também concordamos com a proposta do Partido Comunista sobre a redação do ponto em causa. Muito obrigada.
Não havendo mais intervenções, consideramos então aprovada a redação final. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto 8. Discussão e votação da proposta do PS sobre a criação de um grupo de trabalho para apreciar o conjunto de iniciativas ligadas à floresta. Dou a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, autora, é o responsável, ou coordenadora do Partido Socialista, para apresentar a proposta. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta que se apresentou visa e que foi enviada no dia 8 de junho para o Sr. Presidente da Comissão e mencionada na reunião do dia 14 de junho visa a constituição de um grupo de trabalho que agilize o debate sobre o pacote legislativo da reforma das florestas. Isto porquê? Porque a ideia, como vocês sabem, é tentar não perturbar os trabalhos da Comissão e, por outro lado, ter um foco no debate deste pacote legislativo que, como sabem, inclui uma série de diplomas, quer propostas de lei, quer projetos de lei apresentadas pelo Bloco de Esquerda e que necessita de uma atenção especial de todos nós, de forma a que tenhamos, no final, projetos e uma reforma das florestas com qualidade e que possa, de facto, servir o país. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Maurício Marques, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta que aqui se discute, enviada para os serviços no dia 19 de junho, às 17h30, tem em vista a constituição de um grupo de trabalho para discutir iniciativas que foram aprovadas em 27 de outubro do ano passado, enviadas a esta Assembleia no dia 11 de abril e que no dia 20 de abril descem a esta Comissão por vontade expressa da maioria, sem votação. O momento em que estamos obriga a alguma ponderação. Não poderemos ceder à pressão mediática que aqui é suscitada. A reforma que aqui está em discussão é provavelmente uma das maiores reformas que nesta legislatura se vai discutir. Por essa via, nós entendemos que deve ser a Comissão no seu todo a discutir as propostas de reforma florestal que assim foram apresentadas. Consideramos que é demasiado importante para ser discutida apenas num grupo de trabalho, entendemos que deve ser envolvida toda a Comissão. No entanto, como desde de outubro de 2016, o PSD não se opõe àquilo que a atual maioria quiser fazer relativamente à questão das florestas. Nós estamos preparados para dar os nossos contributos com vista a melhorar, o nosso ordenamento florestal. Não entendemos que esta reforma legislativa deveria ter uma discussão clara e aberta, ouvindo todas as entidades relacionadas com a matéria, em sede de comissão, e estou convicto de que não é apenas um grupo de trabalho que deveria apreciar este conjunto de iniciativas ligadas à floresta. No entanto, o PSD, como no passado, não vai servir de obstáculo ao que quer que seja. Nós estamos disponíveis para colaborar ativamente, como sempre tivemos, para que a reforma aqui produzida vá ao encontro do interesse dos portugueses. É esta a nossa postura. Entendemos que devemos ter aqui a matéria em apreço de exige alguma ponderação e por isso o PSD está aqui disponível para discutir, apresentar propostas e iniciativas no sentido de melhorar aquelas iniciativas que já aqui foram enviadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se é o Sr. Deputado Carlos Matias ou o Deputado Pedro Soares que vão usar a palavra. Carlos Matias. Deputado Carlos Matias, eu já agora gostaria de informar que chegou hoje a calendarização proposta pelo Bloco de Esquerda e, naturalmente, agora ao fazer a intervenção sobre a criação do Grupo de Trabalho, terá a oportunidade, ou se quiser, depois pode fazer no fim da discussão e da votação do primeiro ponto, ou sobre a criação do Grupo de Trabalho, ou introduzir já a discussão. Deixo à sua consideração, está bem? Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a proposta que apresentamos não é só uma proposta de calendário, mas tem subjacente uma metodologia, e, portanto, que é diferente do Partido Socialista. Nós partimos de um pressuposto. Em primeiro lugar, é que é hora de decidir.
Não se trata de decidir à pressa, e aliás eu registro com agrado a intervenção que acabei de ouvir do deputado Maurício Marques, que estão preparados para dar contributos e, portanto, se estão preparados agora, certamente estarão preparados ao longo do próximo mês e para dar estes contributos, portanto não é nada à pressa. É o tempo de decidir.
É verdade.
E, portanto, também estamos de acordo que é precisa ponderação. Temos, portanto, os diplomas, os 5 diplomas do Governo são conhecidos há muito tempo, os projetos de lei do Bloco de Esquerda são conhecidos desde, os 3 projetos de lei do Bloco de Esquerda são conhecidos desde março e, portanto, certamente, e mais, sendo o problema das florestas um problema estruturante para o nosso país, de extrema gravidade, e portanto todos nós temos presentes as declarações que todos nós fizemos há um ano quando houve incêndios. E portanto, estando todos conscientes da gravidade da situação, estando todos conscientes do alcance das transformações que é preciso introduzir no terreno, das decisões que é preciso tomar, estamos todos disponíveis para dar os nossos contributos para decidir. Ninguém vai perceber que se passe mais uma sessão legislativa sem a Assembleia da República tomar decisões. É esse o nosso ponto. E, portanto, nós sabemos que é um calendário apertado, mas todos cá estamos para trabalhar e felizmente, e nesta comissão há bastantes provas disso, todos estamos disponíveis para dar o nosso melhor e o nosso esforço, naturalmente, cada qual com as suas opiniões. E, portanto, nós apresentamos um calendário que tem uma linha, uma red line, é que tem que haver uma votação no dia 19 de julho, porque é o último dia em que há votações. E, portanto, construímos este calendário de trás para a frente, isto é, havendo uma votação final em 19 de julho, nós fomos pondo todas as datas em função dessa data limite. Obviamente, não fazemos questão de ser um dia para cima ou um dia para baixo, ou mais um dia, menos um dia, em qualquer das datas, isso não é questão para nós. A questão para nós é votação final global, dia 19 de julho. Admitindo que, havendo mais uma vez, ou devendo haver mais uma vez, oportunidade de entidades relevantes se pronunciarem, porque eu recordo que o próprio Governo fez um tour pelo país, uma volta pelo país, em que ouviu estas entidades relevantes, enfim, o Governo é o Governo, eu sei que a Assembleia da República é a Assembleia da República, nós próprios, Bloco de Esquerda, fizemos também a nossa volta a ouvir entidades relevantes, mas achamos que sim, senhor, se faça uma audição conjunta das entidades relevantes, aliás, à semelhança daquilo que outras comissões fazem noutras circunstâncias. Eu lembro, por exemplo, a audição que houve com todas as freguesias sobre matérias ligadas sobre essas matérias. E, portanto, propomos que votação final global dia 19, audição conjunta das entidades relevantes por toda a comissão e não por um grupo de trabalho, propomos para o dia 4 de julho, uma terça-feira, em que pode ser feita todo o dia, eventualmente num anfiteatro, ou, enfim, ou na sala do Senado, numa sala maior, para a qual possam ser convocadas todas as pessoas. E, portanto, é com base esta proposta, que é um calendário e um método de discussão e votação, é este que colocamos à apreciação, porque, volto a dizer, é tempo de decidir e portanto, não podemos... Aliás, ainda há pouco, todos nós ouvimos algumas intervenções que vão exatamente, aliás, dos partidos maioritários, que vão exatamente no sentido da premência e do sofrimento que existe, nos interpela para decisões que, obviamente, são ponderadas, são frias, mas têm que ser decisões e não podem ser mais outra coisa qualquer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Desculpe, só um esclarecimento que nós aqui na mesa estamos a fazer o registro, embora haja registro depois também na parte da gravação. O Sr. Deputado pronunciou-se a favor de que seja debatido na comissão ou em grupo de trabalho? Não se importa de clarificar?
Sim, Sr. Presidente, eu clarifico. O que eu proponho é que seja a comissão e não um grupo de trabalho e que a comissão, e portanto seja a comissão envolvida em todo o processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também é mais favorável à discussão desta matéria na comissão do que num grupo de trabalho. Não nos oporemos, contudo, àquilo que for a vontade desta atual maioria, dos partidos que suportam o governo. Portanto, não será pelo CDS que esta discussão não se fará no tempo e nos timings que os partidos que suportam o governo, a atual maioria, assim entender. No entanto, eu friso aqui aquilo que já tive a oportunidade de dizer de manhã no grupo de trabalho, que me parece o Sr. Deputado Carlos Matias diz que este é o tempo de decidir e que ninguém entende que se passe mais uma sessão legislativa sem se aprovar este pacote legislativo. Eu relembro, Sr. Presidente, é pena, é lamentável que quer o Bloco de Esquerda agora, quer o próprio PS venham no auge da sequência de um incêndio que se traduziu nesta fatalidade e na sequência de uma questão que eu própria, o CDS, colocou na última feira na última reunião da Comissão da Agricultura, que foi na Feira da Agricultura, porque a senhora deputada Júlia Rodrigues hoje veio dizer que já tinha enviado, já desde o início do mês de junho, que o PS tinha enviado um calendário que isto já estava a ser equacionado desde o início do mês e que foi falado na última reunião da Comissão, que foi na Feira da Agricultura. Eu relembro que foi por uma questão minha que perguntei, que estranhei ter visto um artigo de opinião do Sr. Ministro num jornal de grande tiragem a dizer que este pacote legislativo iria estar concluído até ao final da sessão legislativa. E nessa sequência desse artigo de opinião, eu questionei como é que era possível se ainda não tinham sido discutidos, não tinha sido discutido nesta comissão, como é que o assunto era discutido na especialidade. É lamentável, e não posso deixar aqui de dizer, que tenha sido esta minha pergunta, como é óbvio, agravada e muito agravada, porque certamente não foi só por isto, foi sobretudo pela tragédia que ocorreu este fim de semana, que agora se venha à pressa legislar e durante um mês um assunto desta ordem de grandeza, desta importância para o país, num mês quando o Governo, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer por diversas vezes, ouviu, nós sabemos todos que estes documentos tiveram consulta pública, houve 600 contributos, como o Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer, e que incorporou 30 a 40% dos contributos. Nós não conhecemos os contributos e nós vamos fazer uma audição pública durante um dia, ouvir todas as entidades relevantes, e isto é que é um trabalho sério. Portanto, eu pergunto, Srs. Deputados, se não é por nós que este trabalho não se vai fazer. O CDS está cá para trabalhar de noite e de dia, se for preciso. Portanto, não nos oporemos àquilo que os senhores decidirem. Mas eu pergunto se entendem que discutir isto num mês é, de facto, aquilo que a nossa floresta precisa. E se vamos, infelizmente, como já tive a oportunidade de dizer de manhã também, esta aprovação ou a discussão deste pacote legislativo até ao final da sessão legislativa não vai trazer de volta à vida das 64 vítimas que morreram no incêndio de Pedrógão, nem vai resolver no imediato os problemas estruturais da nossa floresta. Queria terminar dizendo que, a bem da transparência, eu solicitava ao Sr. Presidente que nos fizesse chegar o e-mail que o Grupo Parlamentar do PS refere de dia 8 de junho a solicitar a criação de um grupo de trabalho, porque entendo que, a bem da transparência, essa matéria deve ser aqui falada, divulgada a todos os deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, a questão que levanta, iremos dar seguimento a ela. Vou dar a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à matéria em discussão, o PCP está disponível para dar o contributo para se avançar com as iniciativas, atribuindo-lhe a celeridade que se entenda atribuir. Mas gostávamos de lembrar que o primeiro objetivo desta Comissão e o primeiro objetivo da Assembleia da República deve ser legislar com qualidade e com eficácia, produzir leis de qualidade e leis eficazes. O primeiro objetivo não é se despachar depressa e concluir o processo rápido. Não nos oporemos a encontrar metodologias para que o processo avance rapidamente, mas devemos ter isto em cuidado. Se tiver em causa a qualidade do processo legislativo, a qualidade da legislação, ou se ficar em causa a sua eficácia, devemos ponderar muito bem aquilo que estamos a fazer. Relativamente a esta matéria, eu julgo que a proposta do grupo de trabalho é uma forma de agilizar o procedimento. Os grupos de trabalho não são uma coisa única, utilizam-se em muitas comissões e até na nossa, para desenvolver o processo legislativo, logicamente que era a discussão final, e a votação final tem que ser sempre na comissão. Eu percebo o que diz o PSD, esta é uma matéria importante e de dar alguma visibilidade e por isso o envolvimento da comissão pretende-se dar. Mas se quisermos celeridade, se calhar o modelo grupo de trabalho é o que possa ser mais célebre. Mas percebo esta matéria, eu acho que fazendo de uma forma ou de outra também podemos dar alguma celeridade a esta questão. Depois, acho que temos que dar espaço para ouvir entidades, não podemos deixar espaço. Tenho alguma dificuldade que penso que pode haver um conjunto de estruturas que seria importante ouvir agora, que não têm a disponibilidade para falar connosco sobre esta matéria neste momento, porque neste momento a sua prioridade é outra, neste momento a sua prioridade é de intervenção, de combate aos incêndios, e não é uma prioridade de reflexão de fundo sobre esta matéria que nós precisávamos para nos ajudar a legislar. Temo que possa haver aqui alguma... Tenho preocupação com esta matéria. E eu acho que também temos que dar espaço para a participação dos grupos parlamentares, que isso é fundamental. E a proposta do Bloco de Esquerda aí parece-me apertada, porque dá 2 dias apenas entre fazer as audições e o prazo para apresentar propostas. Ora, as audições são um momento importante para os grupos parlamentares. Irem procurar informação para, a partir daí, também ajudar a construir a sua posição sobre esta matéria. E, por isso, 2 dias parece-me um bocadinho apertado relativamente a esta matéria. Eu acho que o que nós temos que definir aqui, se queremos um grupo de trabalho, se não queremos um grupo de trabalho, mas podemos para já dar um prazo, e isso também está na proposta do PSD apresentado, um prazo para cada grupo parlamentar apresentar as entidades, que era do Bloco, perdão, um prazo para cada grupo parlamentar possa apresentar as entidades, e em função disso, marcar, não me oponho a que, e o PCP não se opõe a que haja uma audição conjunta, mas isso também depende do número de entidades. Se for um número muito alargado de entidades, pode tornar a audição conjunta impraticável. Depende do número de entidades que forem indicadas. Acho que essa metodologia há de ter que ser definida depois dos grupos parlamentares indicarem as entidades. E depois de sabermos as entidades e saber a metodologia da audição, aí podemos já fixar prazos relativamente à questão das propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra para uma segunda ronda. Tem razão, o Sr. Deputado ainda não falou. Peço-lhes. Mas eu vou-lhe dar a palavra, porque na primeira ronda estamos. Tem a palavra o Sr. Deputado Elisa Apolónia. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se. Sim. Eu estou aqui em substituição do deputado José Luís Ferreira, que foi com deputados de todos os grupos parlamentares ao funeral do bombeiro que infelizmente faleceu. E em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, eu gostava de dizer o seguinte, face àquilo que está proposto e em cima da mesa, e também face a algumas considerações que já tive a oportunidade de ouvir por parte dos outros grupos parlamentares, gostava de dizer o seguinte. Eu julgo que ninguém duvidará, tendo em conta aquilo que é do conhecimento público, que os Verdes estão há muito empenhados na conclusão deste processo legislativo, designadamente alguns diplomas que o integram em particular. É do conhecimento público o esforço que os Verdes fizeram junto do Governo no sentido de que se avançasse rapidamente em Portugal para uma alteração relativamente que permitisse um novo paradigma de visão da floresta relativamente à matéria de eucaliptização. E, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que os Verdes consideram que é um processo legislativo que não pode ser enviado para as calendas, mas é um processo legislativo que tem que ser trabalhado com a urgência que o país pede na Assembleia da República. Não significa isto que os Verdes agora, de repente, tenham mudado de opinião em relação a muitas críticas que já têm feito à Assembleia da República, que é construir processos legislativos em cima do joelho. É o pior que podemos fazer,
porque depois as coisas não são pensadas, não são refletidas e depois a lei dá uma solução que não é exatamente aquela que nós queríamos, que nós não tínhamos pensado, e lá vamos nós outra vez reequacionar tudo outra vez. E, portanto, manda, julgo eu, a sensatez fazermos aqui um ponto de equilíbrio entre não adiar isto, sabe-se lá para quando, e fazer um processo legislativo com a celeridade que julgo que todos sentimos e que o país sente, e evidentemente que as soluções não se confinam a este pacote, todos temos essa consciência, mas com essa celeridade, mas não trabalhando em cima do joelho, ou seja, trabalhando arduamente, certamente, mas com cabeça, tronco e membros e com a ponderação necessária, a discussão necessária. Também é sabido que é um processo que já foi sujeito a consulta pública. É importante que a partida dos trabalhos da Assembleia da República tenha conhecimento concreto desse processo de consulta pública e desse resultado do processo de consulta pública, porque nos pode também ajudar a ponderar a, entre aspas, consulta pública que nós próprios podemos querer promover no âmbito da Assembleia da República. E, portanto, sobre a matéria da celeridade ou não, era isto que eu gostava de referir em nome dos Verdes. Sobre a questão do grupo de trabalho ou da comissão, eu não vou manifestar preferência por parte dos Verdes, mas vou dizer a experiência que tenho. Um grupo de trabalho, muitas vezes, é mais eficaz, porque os deputados que estão nos grupos de trabalho não estão a representar a si próprios, estão a representar, e julgo eu que fazem discussão, nos seus próprios grupos parlamentares sobre aquilo que vão discutir, vão propor no próprio grupo de trabalho e vão dando conta ao seu grupo parlamentar do andamento dos trabalhos do grupo de trabalho. Portanto, eu tenho a ideia que o grupo de trabalho acaba por ser normalmente mais eficaz, mas os Verdes não se vão opor, caso não queiram constituir um grupo de trabalho, a que o processo legislativo, portanto, tenha lugar na comissão como um todo, digamos, no plenário da própria comissão. Mas a experiência que eu tenho, de facto, é da maior eficácia dos grupos de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado, agora para uma segunda ronda, Pedro Soares, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu devo dizer-vos que fiquei verdadeiramente surpreendido quando ouvi para justificar a proposta de criação de um grupo de trabalho que ele deve ser feito para não perturbar os trabalhos da Comissão. É surpreendente isto. Mas afinal, qual é o grande desígnio que esta Comissão deve ter perante a situação que o país está a viver? É de criar um grupo de trabalho para pôr a Comissão numa espécie de redoma para não se discutir o problema que desde o Presidente da República até qualquer cidadão da opinião pública está a ser mobilizada para este debate a nível nacional? Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, mas não compreendo este argumento. Devo dizer que o processo legislativo e a generalidade dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas que estão aqui presentes sabem tão bem ou melhor do que eu isso, o processo legislativo não começa nem se esgota no debate da especialidade. E neste caso concreto, começou já há vários meses atrás o processo legislativo relativamente ao pacote das florestas. E houve quem tivesse trabalhado nesse pacote das florestas. Trabalhou o Governo, trabalhou o Bloco de Esquerda, certamente que os outros partidos refletiram sobre o assunto, mas não apresentaram propostas, mas terão a oportunidade de as apresentar em debate da especialidade, propostas de alteração, os seus contributos, e isso é importante, aliás, como foi aqui já manifestado. E, portanto, dizer que o trabalho legislativo é feito à pressa, porque a especialidade, porque assim o exige o país, é feito no mês, senhoras e senhores deputados, é incompreensível. Peço imensa desculpa. O processo legislativo começou, pelo menos desde março, eu diria que começou antes, porque quando as propostas foram apresentadas, tanto pelo Governo como pelo Bloco de Esquerda, elas tiveram um período de trabalho e de audições anterior de muitos meses e de muito trabalho e que recolheu a experiência de muito capital acumulado em termos de conhecimento do que é a floresta, do que são os problemas da floresta, dos problemas do ordenamento florestal, dos problemas da prevenção, dos problemas do ataque imediato à floresta. E, portanto, querer dizer que a proposta de calendarização do Bloco de Esquerda é legislar em cima do joelho, eu julgo que é uma atitude muito pouco sensata e que contraria aquilo que é a opinião generalizada dos portugueses que nós aqui representamos. E por isso, nessa perspectiva, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, acho que esta Comissão devia ponderar seriamente na possibilidade séria de chegar a 19 de julho em condições, mesmo que isso implique um esforço grande por parte dos Srs. Deputados, que eu sei que estão disponíveis para o fazer, e desta Comissão, chegar a 19 de julho em condições de dar um sinal importante aos portugueses e às portuguesas de que o Parlamento e de que esta Comissão fez tudo o que estava ao seu alcance para legislar e para apresentar aos portugueses propostas concretas para enfrentar o problema do ordenamento florestal, o problema da prevenção, o problema da gestão da floresta. E nesse sentido, senhoras e senhores deputados, acho que a proposta que o deputado Carlos Matias apresenta é uma proposta razoável, é uma proposta concentrada, é verdade, no tempo, mas era bom que talvez esta Comissão se concentrasse também neste desígnio. E, portanto, nesse sentido, todas as condições de audição estão asseguradas, tanto por escrito de todas as entidades que o queiram fazer, como presencialmente através de uma sessão, ou até mais que uma sessão presencial, ao mesmo tempo que haverá tempo suficiente para as discussões na especialidade, na procura de encontrar consensos para que esta Comissão e este Parlamento possa dar uma resposta ao país sobre uma matéria que nos preocupa a todos, preocupa a todos os portugueses e portuguesas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, tem a palavra. Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Partilho de algumas observações feitas pelo deputado do Bloco de Esquerda. No entanto, talvez eu me tenha expressado mal, mas aquilo que foi dito foi relativamente ao grupo de trabalho e vai de encontro àquilo que a deputada Heloísa falou da eficácia do grupo de trabalho e perante a comissão. Obviamente que a votação será em Comissão de Agricultura. Nós temos, de facto, a obrigação e a responsabilidade. Todos nós já conhecemos os diplomas que estão em cima da mesa e por isso também nós fizemos um calendário ligeiramente diferente do Bloco de Esquerda e a nossa proposta é de facto a criação do grupo de trabalho e a apresentação de umas datas que asseguram a votação final global no dia 19 de julho e que entrego ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora deputada Patrícia Fonseca, se quiser para uma segunda ronda. Estou a procurar seguir. Então tem a palavra a Sra. Deputada Luísa Apolónia, faz favor.
Se eu estou bem a compreender, Sr. Presidente, se o problema da criação de um grupo de trabalho ou de uma comissão tem a ver com o tornar públicas as reuniões de acompanhamento do processo legislativo, eu acho que há uma coisa que deveria aqui ficar claro. É que as reuniões do grupo de trabalho, pelo menos daquelas onde eu tenho participado, são absolutamente públicas. É certo? Estou a ver toda a gente a dizer que sim, pelos vistos não há outras experiências. E, portanto, é nesse pressuposto também, que eu acho que toda a gente tem o direito de assistir ao andamento dos trabalhos, caso assim o entenda, e outros deputados, então, nem vou colocar a questão, porque têm esse direito próprio, julgo eu, é nesse pressuposto que eu mantenho aquilo que disse. Tenho, talvez, daquilo que eu vi, uma preferência relativamente ao andamento e à celeridade que se pode empreender ao próprio trabalho, mas se outra coisa for discutida no âmbito do plenário da Comissão, pois eu também não me apurei. O que os verdes estão verdadeiramente empenhados é no conteúdo do próprio processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Ai, o Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, queria aqui manifestar a total disponibilidade do PSD para aprovar, até no calendário aqui exposto, nova legislação. Estamos disponíveis para dar os nossos contributos. Sendo certo que há algumas matérias que, obviamente, não vamos chegar a consenso e temos a opinião divergente da atual maioria. Queria aqui apenas referir uma questão. Portanto, estamos disponíveis e com vontade de aprovar legislação até ao fim desta legislatura. Mas queria aqui apenas também dizer que não devemos permitir que o ónus do que está a acontecer no país seja recaia sobre a Assembleia da República e por falta de legislação. Até porque a legislação que está em vigor não foi cumprida. E admiro-me que os altos responsáveis do país não tenham questionado sobre, sobre o cumprimento da legislação existente, nomeadamente do decreto 124 de 2006. É lamentável, é lamentável. Eu tive a oportunidade de estar no terreno tanto este ano como o ano passado e verificar que há a legislação produzida por esta Assembleia da República que não é cumprida. E vejo os mais altos responsáveis do país não se questionarem sobre o cumprimento da legislação existente e procurarem sim de rapidamente produzir a alteração à legislação. É incompreensível. Mas queria manifestar mais uma vez e vincar muito bem. O PSD está disponível para produzir e para aprovar, para discutir a reforma florestal que aqui foi presente a este Parlamento, com a data até ao final desta legislatura. Estamos empenhados nisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que, bem, relativamente àquilo que acaba de dizer o deputado Maurício Marques, de facto há legislação que não é cumprida. Há, de facto, legislação, mas há muito tempo que ela não é cumprida. Por exemplo, as disposições do Decreto-Lei 124, o chamado Decreto-Lei 124, que estabelecem limites a manchas contínuas de sete tipos de espécies, nunca foi cumprida. Aliás, não foi cumprida durante agora, como não foi cumprida enquanto os senhores eram governo. Não vamos entrar por aí. E há outra legislação que está a ser cumprida, que é a liberalização do eucalipto, que está a ser cumprida de uma forma interpretada de uma forma bastante lata. Portanto, não vamos discutir o que é que foi cumprido e o que é que não foi cumprido. Interessa cumprir aquilo que é bom e mudar aquilo que é mau. Ponto. E vamos discutir a partir daí, politicamente, o que é que consideramos bom e o que é que consideramos mau. Porque se começamos a discutir o que é cumprido e o que é que não é cumprido, não nos leva a lado nenhum. Agora, eu confesso, e o meu pedido de intervenção foi para confessar a minha dificuldade em pronunciar sobre um calendário que eu não conheço, que acaba de ser entregue. Como é que alguém agora se vai pronunciar? Eu só conheço uma proposta de calendário. Foi aquela que eu mandei às 10h30 da manhã. 10h39. A partir daí não conheço mais nenhuma proposta, não sei, sinceramente eu estou um pouco embaraçado e não sei como é que vamos sair daqui, não sei.
Sr. Deputado, muito obrigado. A senhora deputada do Partido Socialista, a deputada Júlia Rodrigues, entregou aqui o novo calendário, mas já lhe o devolvi. Já lhe devolvi para que ela própria o explique e o informe a Comissão desta proposta da Sra. Deputada Júlia Rodrigues do Partido Socialista. Faz favor.
Bem, como eu disse na intervenção anterior e agora, antes de passar à apresentação do calendário, apenas dizer ao deputado Maurício que relativamente às datas não consegui perceber ao que o senhor deputado estava a referir. Isto porquê? Por um lado, diz que esta reforma, primeiro não era reforma nenhuma, agora já é reforma, a maior reforma, e eu ouvi bem, do país nas últimas décadas a nível da floresta. Ainda bem que finalmente assume essa situação. Relativamente às datas, não é uma legislação que nós tenhamos contacto com ela agora. Em outubro de 2016, como bem referiu, já existia estes diplomas e estiveram em discussão pública por todo o país. Portanto, o Partido Socialista está completamente disponível para, em sede de comissão ou em grupo de trabalho, tal qual propusemos, por uma questão de eficácia, está completamente disponível para trabalhar para que a legislação possa sair com a qualidade necessária que o país exige e espera dentro de um tempo útil que todos temos a obrigação de produzir, porque não foi por acaso que o Partido Socialista pediu à comissão que fizesse uma metodologia para análise conjunta deste pacote de diplomas. Antes disto acontecer, não é por isto acontecer que o Partido Socialista está preocupado com esta situação, porque já estava antes, no início de junho, como está a acompanhar a produção legislativa do Governo desde o primeiro dia. E por isso, eu passo a apresentar o calendário. Não tem grandes alterações relativamente ao Bloco de Esquerda, portanto não vejo que seja por aí que não possamos chegar a um acordo. Diz que até 23 de junho a apresentação de entidades a ouvir, entre 26 de junho e 5 de julho, ouvir as entidades em grupo de trabalho ou em reunião de comissão extraordinária, até 14 de julho, apresentação de propostas de alteração, votação na especialidade dia 18 de julho e votação final global dia 19 de julho. Há aqui só pequenas alterações e, portanto, não é por aí que o PS não acompanha a proposta do Bloco.
Muito obrigado. Sr. Deputado, acabou. Desculpe, eu podia que não houvesse diálogo. Acabou, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, percebi que queria usar a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputada.
Não, Sr. Presidente, eu apenas queria dizer que eu não retive as datas todas que a Sra. Deputada Júlia Rodrigues disse. Portanto, o ideal, eu solicitava que distribuíssem a todos os grupos parlamentares as propostas do grupo parlamentar do PS, porque não podemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será feita a distribuição, da contraproposta da Sra. Deputada do Partido Socialista e coordenadora Júlia Rodrigues. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Eu queria, naturalmente, dizer-vos o seguinte, enquanto Presidente da Mesa e Presidente da Comissão, e pedia a vossa máxima atenção, por favor. Quer, antes de fazer a votação... Antes de fazer a votação, ao Sr. Deputado, eu pedi-lhe agora só um minuto de silêncio. Antes de passar à votação, se devemos debater ou discutir o assunto em comissão ou em grupo de trabalho e com os calendários e o modelo de discussão apresentados, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, queria-vos informar, e eu penso que o devo fazer, para que não restem dúvidas, quanto ao trabalho produzido em comissão. Eu quero-vos dizer que me deu a preocupação de fazer um levantamento daquilo que foi a nossa atividade a partir de 1 de março, relativamente até a 8 de junho, relativamente à questão das florestas. E gostaria de vos informar que assuntos diretamente que tenham a ver com as florestas foram debatidos, analisados e votados outros 5 assuntos e que passo a descrever. A implementação de medidas e práticas de planeamento do ordenamento florestal para a prevenção dos incêndios florestais. Tivemos uma audição com o Sr. Ministro da Agricultura, uma audição regimental, onde as florestas foram discutidas de uma forma detalhada também. Tivemos o debate no dia 16 de maio no dia 17 de maio, digo, com o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, em que nos apresentou o dispositivo especial de combate a incêndios florestais. No dia anterior fizemos uma visita no grupo dos incêndios à Cooperativa Agropecuária de Oliveira do Hospital e à Cooperativa Agropecuária da Beira Central, a URSE, também, ou à Associação Florestal, a URSE, da Encosta da Serra da Estrela. E por último, aprovamos em 8 de junho, a Lei dos Baldios. Isto, assuntos diretamente ligados com as florestas, que a Comissão debateu, trabalhou e aprovou alguns por unanimidade e outros por maioria, e gostaria daqui salientar a importância da Lei dos Baldios, concorde-se ou não se concorde com aquilo que foi a redação final a que chegou. Assuntos indiretos, desde as raças autóctones, à caça da raposa e a todos os outros assuntos, nós discutimos 4. Aqui na Comissão, para dizer que a Comissão de Agricultura e Mar tem-se preocupado com assuntos quer que sejam diretamente ligados à floresta ou indiretamente e alguns com produção legislativa que está, é de conhecimento, penso que de todos, os senhores deputados que integram esta Comissão. Portanto, dada esta informação e mostrando a disponibilidade da parte da Comissão e da Mesa para vos acompanhar naquilo que vocês decidirem, porque se decidirem pela Comissão, caber-me a mim e à Mesa assumir a condução dos trabalhos. Se decidirem por grupo de trabalho, depois o partido que naturalmente terá aqui responsável pela indicação do coordenador do grupo de trabalho, terá que fazer a indicação e penso que o partido que tem que fazer a indicação é o PSD, não é? Sim, para um grupo de trabalho. Se optarmos por um grupo de trabalho, será o PSD, que de acordo com a rotatividade que temos aqui na Assembleia e na Comissão, que agora ficará responsável pela coordenação deste grupo de trabalho. Senhores deputados, depois das minhas informações, pergunto se querem mais alguma informação ou se posso pôr à votação.
Então vou pôr à votação. Nós temos aqui, primeiro vamos decidir se votamos, se optamos pelo grupo de trabalho ou pela comissão. E depois vamos votar os calendários. Concordam com isso? O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra. Faz favor, depois algum esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos a ponderar aqui enfim, uma fusão dos calendários no sentido de encontrar uma solução, porque achamos que devemos procurar um entendimento e pedíamos mais 5 minutos, uma pausa de 5 minutos para nós acertarmos um calendário.
Mas nós estamos neste momento a decidir se era em comissão ou se era em grupo de trabalho.
Mas nós penso que chegaremos a um entendimento sobre essa matéria.
Não percebi o que o senhor
disse. Penso que chegaremos a um entendimento sobre essa matéria evitando a votação.
Oh, Sr. Deputado, a proposta do Grupo de Trabalho não é do Bloco de Esquerda, é do Partido Socialista.
Exatamente.
E portanto, quem tem que o que eu verifiquei aqui pelos grupos, pelas diferentes intervenções que eu no sentido da Comissão, portanto, está em negociações, mas tem que também negociar com os outros partidos, naturalmente.
Oh, Sr. Deputado.
Quero a interrupção de 5 minutos, está dada a interrupção de 5 minutos, tenha a bondade, um intervalo.